Bem, muito boa tarde a todos. Espero que tenham tido boas festas e que continuem a ter. Mas por agora temos uma interrupção na parte mais festiva para nos dedicarmos aqui aos trabalhos. Agradecer à doutora Maria João estar hoje connosco. A doutora Susana está no gozo de um dia de férias e por isso não pode estar. E vamos passar à ordem do dia que tem essencialmente um ponto. Primeiro, a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei nº 110/12 do Governo estabelece um regime temporário de pagamento dos subsídios de Natal e de férias para vigorar durante o ano 2013. O Sr. Deputado autor do parecer é o Sr. Deputado Pedro Roque, do PSD, a quem eu dou a palavra para fazer uma apresentação sintética, ou como entender, desse mesmo parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, um pedido de desculpa, porque o parecer estava disponível desde ontem às 5 da tarde, isto é, completei-o a essa hora ontem, mas enviei-o para o sítio errado, isto é, enviei para um outro endereço de e-mail meu e não para o endereço de e-mail da Comissão, pelo que só foi hoje possível ele chegar à Comissão e, portanto, ser distribuído já um pouco tardiamente. Mas, abreviando razões e relativamente ao parecer, portanto, o parecer tem a ver com a proposta de lei 110/12 do Governo, que estabelece um regime temporário de pagamento fracionado dos subsídios de Natal e de férias para vigorar durante o ano de 2013. Aqui em Comissão foi deliberado também por a proposta de lei em apreciação pública pelo período de 20 dias, portanto, decorreu entre o passado dia 4 e o dia 24, a véspera de Natal, e dizer que, em termos gerais, cumpre todos os requisitos formais, enfim, exigíveis para que possa subir a plenária. E concluído este período de apreciação pública, como disse, no passado dia 24, foram recebidos diversos contributos, duas confederações sindicais, quatro confederações patronais, uma federação sindical, uma união de sindicatos, três sindicatos, três comissões de trabalhadores e 11 comissões sindicais. Quanto ao objeto desta proposta de lei, portanto, como foi dito, pretende estabelecer um regime temporário de pagamento fracionado dos subsídios de Natal e de férias para vigorar durante o ano 2013, enfim, alegam-se razões em termos da atual conjuntura económica por qual atravessa, bem como a decorrente das obrigações internacionais assumidas no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira, portanto, com reflexos, digamos, naquilo que é o rendimento dos salários e no impacto na vida das famílias, portanto, e esse fracionamento pretende, de maneira, minimizar esse impacto, e também que, tendo em consideração o compromisso do Governo no âmbito da discussão do Orçamento de Estado, para, em articulação com os parceiros sociais e no âmbito do diálogo institucional na concertação social, portanto, tomar as medidas necessárias que permitissem que, durante o ano 2013, se pudesse fracionar o pagamento de décimos de um dos subsídios de férias ou de Natal, ainda que, digamos, depois a fórmula encontrada tenha sido diferente, relativamente a 50% de cada um dos subsídios divididos em duodécimos. Portanto, em conjunto com o pagamento dos salários, isto para o setor privado. Portanto, quanto à existência de iniciativas relativas ou petições pendentes sobre a mesma matéria, não existindo qualquer tipo de iniciativas relativas, constata-se que sobre matéria conexa, ainda que diga respeito e sobre a questão de matéria de subsídios de férias de Natal, não ao setor privado, mas à administração pública, portanto, existem em apreciação, ou que deram entrada, pelo menos, quatro petições que aí estão referidas. Enfim, da minha parte, enquanto autor do parecer, reservo, digamos, a minha posição para o debate na generalidade e, em conclusão, dizer que a presente iniciativa legislativa reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República e que o presente relatório e parecer devem ser remetidos à Sua Excelência e à Presidente da Assembleia da República nos termos regimentais aplicáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre este ponto, há inscrições. Alguém pretende intervir? O Sr. Deputado Vieira da Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhores deputados, Sr. Presidente. Eu gostaria de agradecer ao deputado relator o parecer que nos foi enviado. Penso que, não, que ele não suscita nenhuma questão, já que é feito nos termos regimentais e de acordo com a praxe do funcionamento da Comissão. A minha intervenção destinava-se apenas a sugerir uma pequena correção ao nível dos considerandos, aliás, já constante da nota técnica, porque pode parecer, aquilo que eu vou sugerir pode parecer uma mera questão formal, mas para a memória futura julgo que era correto que, quando é feita referência à deliberação desta Comissão sobre o período de apreciação pública, os termos em que está, está tratada essa questão no, nos considerandos, logo no primeiro parágrafo ou no segundo parágrafo, aliás, exatamente como está na nota técnica, julgo que a Comissão não deliberou a apreciação pública. A Comissão deliberou fixar em 20 dias o prazo da apreciação pública obrigatória, prevista na lei. Julgo que se isso for feito, se for feita essa pequena correção, é mais rigoroso e, para a memória futura, que não fique dúvidas que os outros grupos parlamentares não se opuseram de maneira nenhuma à apreciação pública. Aliás, nem podiam fazer porque isso está previsto na lei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Roque, creio que...
Não, eu agradeço ao Sr. Deputado Vieira da Silva, é uma precisão, parece-me que, digamos, retrata mais aquilo que é a realidade, ainda que eu tenha aqui nesta parte seguido exatamente aquilo que vinha na nota técnica, portanto, da nossa parte, não vemos nenhum inconveniente em que isso possa ser alterado, não só no parecer, como eventualmente também na nota técnica. Obrigado.
Jorge Machado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Eu tenho aqui duas observações que são observações que decorrem da própria exposição de motivos da proposta de lei, não é culpa do relator, ele limitou-se a transcrever aquilo que é dito na proposta de lei, mas que são pouco rigorosos e que, na minha opinião, teria que os dizer, não estou sequer a dizer que devam ser alterados, mas tinha que o referir. No ponto 2 do objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, o argumento do Governo de que se trata de minimizar o impacto junto das famílias do agravamento da carga fiscal oferece-me dúvidas, mas isso é para discussão política. E no terceiro parágrafo é dito que o Governo e os parceiros sociais entendem que o impacto... Ora, eu sei que isto é transcrito da proposta, mas é pouco rigoroso, porque nem todos os parceiros sociais subscreveram esta iniciativa, isto é, houve acordo de alguns dos parceiros sociais, não houve da maior central sindical portuguesa relativamente a esta iniciativa. E, portanto, eu percebo que está entre aspas, é uma citação da iniciativa do próprio Governo, da proposta, é uma citação da própria iniciativa do Governo, mas não poderia deixar de referir aqui esta nota relativamente a esta matéria. E disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Roque pretende intervir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Mas eu creio que o Sr. Deputado, de alguma maneira, coloca as questões e dá as respostas. Isto é, limitei-me a fazer aqui algum tipo de citações. De qualquer maneira, eu penso que a discussão, na generalidade, será exatamente também para que esse tipo de questões possam ser levantadas, uma vez que são considerandos de caráter ou de natureza política e, obviamente, que cada um, não só o PCP, mas como cada um dos grupos parlamentares terá a ocasião de dizer a sua justiça sobre este e outros assuntos. Muito obrigado.
Jorge Machado, fica satisfeito? Dentro do possível, não é? Muito bem. Enfim, podíamos pôr entre parênteses maioria e pôr sublinhado nosso, qualquer coisa do género, como se faz nos textos, mas não. Mas assim também parece que é o habitual, não é? Exatamente, que é o habitual. Agora, a nota que o senhor deputado Vieira da Silva nos chamou a atenção. Talvez então nós colocássemos na mesma data, esta comissão deliberou com os votos favoráveis do PSD, ou de, não sei se, enfim, que a respectiva apreciação pública acontecesse, para não ser decorresse, porque tem o decorreu a seguir. Ou fixou? Fixou em 20 dias o prazo da apreciação pública. Muito bem, então já temos aqui a sugestão. É isso, não é? Então, com esta alteração, podemos colocar a votação. Muito bem, e assim o irei fazer. Vamos colocar então este parecer, a votação. Votos contra, abstenções. Está então aprovado por unanimidade e seguirá para plenário, rapidamente. Outros assuntos eu não tenho, quaisquer outros assuntos, não sei se mais alguém tem. Nada mais havendo a tratar. Encontramos amanhã... perdão, há um aspecto. Amanhã começaremos pelas 10 da manhã. A Confederação do Turismo de Portugal informou-nos que não estaria, seria às 4 horas, e, portanto, teremos entre as 10 e as 11, às 11 e o meio-dia uma, e depois retomamos às 2 e terminaremos às 4. Uma hora para cada parceiro social, enfim, 10 minutos, 6 minutos a cada grupo parlamentar e depois 10 minutos finais. Enfim, a Confederação de Turismo enviou parecer escrito e pede que nos baseemos nesse parecer escrito. E, portanto, era aquela que estava marcada para o último, enfim, coincidência, o que significa que teremos um bocadinho mais tempo, caso resvale, ou então seremos um bocadinho mais cedo, caso estejamos no cumprimento dos tempos. Está bem? Era apenas esta informação. CGTP confirmou, sim. Será a primeira às 10 da manhã. Muito obrigado e até logo.